Continuada a nossa viagem pelas políticas externas para a África, do que foram as potências coloniais, depois da França vamos a Portugal. Grandes investimentos a todos os níveis e não só na África lusófona. Rui, que política, que ligação é que há neste momento entre Portugal e a África lusófona?
Temos que ver sempre dois pontos com base nessa questão. O primeiro é que Portugal tem um parentesco estrutural que vai por via da língua e da história com os países de língua portuguesa em África e na América Latina. Portanto, aqui já temos um pilar que vai definir muito das estratégias do chamado conceito estratégico nacional, que ele por si divide-se, digamos, em dois vetores principais. Um, óbvio, que são os objetivos nacionais permanentes, ou seja, aqueles objetivos que ninguém discute e que existe uma certa unanimidade e são quase eternos no tempo, e depois a avaliação estratégica das conjunturas. É aqui que os países da Cplp e principalmente dos PALOPs estão sempre dominantes em todas as estratégias de Portugal, exatamente com base no chamado parentesco estrutural. Uhum. Obviamente que Portugal privilegia e vai sempre privilegiar os PALOPs, como os países do quadro da Cplp, aqui para não excluir o Brasil, e Timor-Leste, e aqui vamos ter imediatamente uma projeção na tentativa, não se pode dizer outro termo a não ser tentativa, de implementação, difusão da língua portuguesa, mas também por via dos objetivos empresariais e económicos que Portugal tem em qualquer um destes países e nos países periféricos também aos PALOPs. Temos que ver que Portugal neste momento tem vários teatros de operações em África, como no Mali, na República Centro-Africana, também na Somália e na margem sul do Mediterrâneo, na questão da migração. Portanto, estes são os principais pilares que vão nortear, ao fim e ao cabo, as estratégias de Portugal que estão, portanto, orientadas para a África, que estão, digamos, sintetizadas e esquematizadas neste conceito estratégico nacional, que continua a dar muita polémica, a definição dele e a atribuição, ao fim e ao cabo, das premissas que devem estar sempre presentes.
Raul, uma das coisas que, de alguma forma, ajuda Portugal neste seu diálogo com a África, sobretudo junto da Cplp, os países lusófonos, são questões culturais, as questões da língua. Tem Portugal investido o suficiente nestas questões culturais, sobretudo através da língua, para esta sua estratégia em África, como, por exemplo, faz a França?
Pois, era a França precisamente o exemplo comparativo que eu ia dar, porque uma coisa são os discursos, e outra coisa é chegarmos a Maputo, por exemplo, e vermos o que é o Centro Cultural Franco-Moçambicano e vermos o que é o Instituto Camões, que fica redigido ao piso do resto do chão do edifício da Embaixada Portuguesa, quando as instalações do Franco-Moçambicano é no Maputo. Vê-se que há ali um investimento de fundo. O mesmo se pode dizer do Centro de Estudos Brasileiros no Maputo e do Centro de Estudos Brasileiros em Bissau, da mesma forma como o Centro Cultural Franco-Guineense. Há aqui uma decalagem.
Por assim dizer, há uma perda de oportunidade da parte de Portugal.
Há, com certeza, porque não entra neste espírito competitivo com as medidas necessárias que é preciso para ser competitivo, que é o dinheiro. Mas há um outro detalhe que eu gostaria, que para mim, que vivi em Moçambique durante 4 anos, eu queixava-me todos os dias disto, porque trabalho muito com o computador, dependia muito dos cibercafés, dependia muito da escrita. Não vale a pena nós estarmos com grandes conversas sobre a defesa da língua portuguesa quando chegamos aos PALOPs, nos sentamos a um computador e ele tem o teclado em francês ou em inglês, tem Cs cedilhados, sem acentos, onde nós próprios, que utilizamos a língua, é um instrumento de trabalho, a língua portuguesa, não podemos depois exercer essa função da melhor forma. Portanto, há de facto uma decalagem enorme. Acho que o problema fundamental em tudo é dinheiro. E portanto, o dinheiro não tem sido canalizado para esta prioridade que é a questão da língua portuguesa. A questão da língua portuguesa puxa também a questão do acordo ortográfico. O acordo ortográfico tem demonstrado ser um instrumento e uma ferramenta de maior criação de zizania entre os povos e entre as administrações do que outra coisa. Inclusivamente, já o José Eduardo Adalusa, numa entrevista recente, uma das coisas que disse foi que Angola e Moçambique estão-se nas tintas para o acordo ortográfico, não o estão a cumprir, não o querem cumprir, e o debate do acordo ortográfico levantou nestas populações, nos grupos intelectuais de Moçambique e de Angola, sobretudo, uma discussão sobre a importância e o reavivar das línguas nativas, das línguas banto. Porque o africano, isto também é, há aqui vai ao encontro do revisionismo histórico que os historiadores africanos, todos eles estão a fazer, é uma onda que está em crescendo. Uma das coisas que um historiador africano, um arquiteto africano, por exemplo, pergunta geralmente é: onde é que estão as construções originais africanas antes do colonizador chegar? Não existe, foi tudo arredado. Não há uma memória de arquitetónica tipicamente africana ou tipicamente do Ghana, do Benin, de Angola, de Moçambique, da África do Sul. Algo assim. Exatamente o mesmo, isto depois, por interpretação extensiva, também pode ser levado para a língua como está a ser levado, então e as nossas línguas originais, que foram completamente dizimadas pelo colonizador, que não existe, que já não há memória, etc. Portanto, a questão da língua é uma questão crucial, fundamental, e na qual nós não nos temos aplicado como deveríamos nos ter aplicado para, precisamente...
Não temos investido o suficiente,
mas,
por exemplo...
Não temos investido o suficiente para fazer
competição. Eu também gostava de dar um apontamento. Temos de ter em conta, Raul, que existem várias línguas originais, locais, no caso de Angola, Moçambique, até mesmo a própria Guiné-Bissau, em que a língua unificadora deveria ser o português. E porquê é que eu ponho no condicional que deveria ser o português? Enquanto em Angola a língua portuguesa acaba por ser unificadora, em Moçambique também, na Guiné-Bissau, por exemplo, a língua dominante não é o português, é o crioulo.
É o crioulo.
E quando o crioulo é de tal forma presente na sociedade guineense, vemos até que a maior parte dos discursos políticos e intervenções, até no Parlamento, são feitas em crioulo, quando os textos legais dizem que a língua oficial da Guiné-Bissau, dando o exemplo da Guiné-Bissau, é a língua portuguesa. Mas aqui a culpa é, entre aspas, o termo culpa, obviamente, é dos países em si, da Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde também, São Tomé, onde em Cabo Verde e em São Tomé há uma grande predominância do crioulo, e não só exclusivamente Portugal, mas sim, cabe uma certa responsabilidade a Portugal. Não é só uma questão financeira que está por detrás disto.
É uma questão de vontade política também.
Estratégia, é uma questão de vontade política, mas a estratégia tem sido adotada em que fazem da cultura portuguesa e da língua portuguesa quase uma língua de elite, em que não abrange uma camada da população de base, que é essa que faz a difusão e até o próprio desenvolvimento e criação das línguas. Portanto, aqui o grande concorrente que Portugal tem é o Brasil, que é o país que mais lusofalantes tem no planeta e posiciona a língua portuguesa numa das línguas mais faladas no mundo. E esta concorrência, esta rivalidade entre o português do Brasil e o português de Portugal tem sido, neste momento, dado vantagem a Portugal, não porque é a preferência dos africanos, mas porque o Brasil retraiu-se na sua investida em África, e principalmente na África lusófona, desde que saiu o PT da presidência no Brasil. Portanto, foram estratégias políticas definidas internamente em que o Brasil optou principalmente para se exteriorizar para os países da sua vizinhança, portanto os países da América Latina, e entrar para um eixo norte, ou seja, Estados Unidos e Europa,
passando para um terceiro plano, digamos, à África. Esta tirada do Brasil acaba por favorecer Portugal, porque não é o Instituto Francês, não, até mesmo o Instituto Britânico, que não é tão dominante e tão presente nesta mesma configuração, que vai ser um concorrente à língua portuguesa, pura e simplesmente porque são duas línguas diferentes. E nem é o facto de, por exemplo, a Guiné-Bissau, o Cabo Verde, entrar no espaço da francofonia, que também vai tirar este estatuto à língua portuguesa de Portugal. Infelizmente. Porquê é que eu digo infelizmente? Porque Portugal aí vai perder ainda a vontade política e pensar que é um dado adquirido a língua portuguesa nestes países quando está verdadeiramente em quebra. Referi a Guiné-Bissau, mas se a gente sair do continente africano, podemos ver que em Timor-Leste a maior parte das pessoas não fala português, fala tetum.
Rui, eu há bocado ia dizer, Ana, deixa-me só dizer este apontamento rápido. Quando, e foste tu, Ana, que referiste, não há vontade política. Não há vontade política porque não há vontade de entrar em conflito. Porque sabe-se que este pode ser um entrar em conflito por causa da língua, depois pode afetar todos os restantes negócios que estão na calha ou que já estão apalavrados ou aprazados ou os contratos que ainda estão por renovar, etc. E, portanto, aqui andamos nós com as tais luvas de veludo a tratar deste assunto, sem o tratar, sem levantar grandes ondas. É por isso mesmo também é que os tais teclados estão com teclado em inglês e francês e não em português.
Mas também isso, isso é também porque nós não fabricamos teclados em português.
É um bocado, eu não estou muito preocupado com os teclados, porque isso parte muito no campo da cooperação, da dominância anglo-saxónica e francesa, quer dizer, nos países que despacham, ao fim e ao cabo, os computadores. E aconteceu, por exemplo, em Santo Meio e Príncipe, encontrar dois teclados diferentes, exatamente no mesmo espaço, porque isso tem a ver precisamente no campo da cooperação e também nas doações de muitas ONGs dos meios informáticos, não é? Mas concordo que devia haver uma certa uniformização, que isso também iria contribuir, obviamente, na progressão da língua portuguesa nestes países.
E iria, obviamente, haver aqui uma progressão, voltando àquilo que estavas a dizer dos discursos em crioulo, esse discurso é feito em crioulo que é para ele chegar à população, que é para ele ser inteligível pela população.
Exatamente, porque a aprendizagem da língua portuguesa e a difusão começa pela base, não é pela gente.
Exatamente. É esse mesmo tipo que precisa de ouvir o discurso em crioulo que precisa de um teclado em português para melhor ir subindo na escala da progressão, não é?
Rui, em termos da Cplp, tem a Cplp cumprido a ideia original que se tinha de promoção dos relacionamentos entre os vários falantes de português?
Temos que inverter a questão. Ou seja, não é que se a Cplp tem cumprido, ou os Estados que integram a Cplp se têm cumprido. A questão, portanto, passa exatamente por aí. A Cplp acaba por ser uma organização com força e atratividade. Porquê é que eu digo atratividade? Porque vários países têm pedido adesão à Cplp, que sejam Estados observadores, a própria Austrália, digamos que sai completamente fora deste contexto, mas também o Senegal e agora a entrada recente da Guiné Equatorial como Estado-membro da Cplp. Ou seja, os valores da Cplp estão a ser respeitados ou não, a entrada da Guiné Equatorial na Cplp veio um bocado estragar este quadro que tinha a Cplp antes. No entanto, também outros países que pertencem à Cplp, em que a democracia e a prática da democracia nesses países poderia ser posta em causa. No entanto, a Cplp tem feito grandes progressos. Não podemos esquecer na vertente, por exemplo, empresarial da Cplp, que tem avançado muito e com várias iniciativas. Existe também no campo da defesa, que todos os anos existem reuniões precisamente nessa área e operações até conjuntas com os países da Cplp e os países dos PALOP. O que vemos é uma luta por, digamos, o protagonismo dentro da Cplp. Uhum. O Brasil tentou ter esse protagonismo, assim como Angola. Aqui há um triângulo nesta batalha pela liderança efetiva da Cplp, que é uma presidência rotativa, a sede sendo em Lisboa. Alguns países que se retraem, que dizem que a sede acaba por ser na antiga potência colonial, o que sai fora do espírito da Cplp, mas acabou por ser também um clube em que o apadrinhamento da entrada ou da admissão de determinado Estado como observador fazia parte de diplomacias unilaterais, uhum, e não multilaterais, como sempre pretendeu a Cplp. Ou seja, estes jogos e estas guerras internas, por vezes, têm travado a progressão e a vocação e a própria missão que a Cplp tinha no início. Mas é uma organização que é respeitada internacionalmente, e essa tinha sido a tarefa mais complexa para conseguir atingir.
Raul e Rui, isto é um tema, este tema de Portugal em África e da sua política em África, é um tema que nós vamos continuar numa próxima emissão. Por agora, obrigado aos dois.